Fala pessoal, nós somos a Manaus Cast e hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre essa pandemia. Vamos comentar um pouco sobre como está a economia. A nossa economia já deu uma falha agora com essa pandemia aí, a gente já está passando por uma crise. Vamos conversar também sobre negócios que estavam no físico e decidiram ir para o online, partir para o online. E a gente decidiu produzir esse podcast extra por conta que a gente sabe quantas pessoas estão angustiadas em casa, estão com medo, ansiosas, e a gente quer que ajudar a passar por esse momento de uma forma bem mais leve, né? Hoje o nosso time está pela metade aqui, presente conosco. Hoje o João vai falar um pouco com a gente e o Roberto. Começa aí, João. Dá um alô pra galera.
Salve, galera. Tudo bem? Muito obrigado para vocês que estão ouvindo a gente aqui. A gente quer falar de algo muito importante hoje. Esse podcast ele é extraordinário, assim. A gente tirou para fazer ele para poder ocupar a mente de vocês nesse momento que é tão difícil, né, para todo mundo. E eu espero que vocês gostem. A gente vai passar um pouquinho de informação, contar novidades. E é isso. Aproveitem aí o que a gente tem para falar para vocês agora.
É isso aí. Valeu, João. Nós temos aqui também o nosso grande editor de áudio, o Roberto Freire. O Roberto não estava no podcast teste, né, que a gente falou sobre o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, mas ele está aqui hoje com a gente. Conta aí, Roberto.
Pois é, galera. Eu fui convocado hoje, vim diretamente de Santa Maria, só para participar desse episódio.
Não, o Roberto ele tá falando que ele veio de Santa Maria só para esse episódio, mas é brincadeira, tá, galera? Ele veio por causa da pandemia mesmo. E também temos o Gustavo, que estamos falando com ele à distância, né? Ele
Fala,
não pôde estar aqui hoje.
E aí, rapaziada, como é que tá, mano? Tá tudo bem aí com vocês, mano?
Tô tranquilo.
Tá tudo certo. Faz tempo que a gente não se vê, né, cara?
Pois é, pô.
Faz, mano. Já tô agoniado aqui, mano.
Verdade. Já não se via antes da pandemia, pô?
Né?
Gustavo não saía de casa?
Gustavo, ele evita
a
gente.
É verdade. Eu tava meio afastado. O papo não tava, não. É porque o Roberto não mora aqui, né, galera? Daí ele fica querendo falar essas coisas aqui no podcast.
Pra quem não sabe, o Gustavo e o Roberto aí vivem discutindo a relação de amor e ódio, né?
É foda, pô.
É porque o Roberto é o cara mais gente fina que eu conheço, pô. Daí ele... aí ele me deixa legal quando a gente tá gravando junto.
Espero que seja verdade.
Mas é isso aí, mano. Não tô fazendo nada. Minhas aulas estão paradas, né? Minha faculdade não aderiu ao modelo de aula à distância. Então tô sem nada pra fazer. Onde eu tava trabalhando com a minha mãe também, a gente deu uma parada, né? Porque era contato direto com o TI. Então é isso aí, mano. Tô nessa quarentena aqui, isolado em casa com os meus avós, mano. A galera
Entendi.
Do grupo de risco aqui tá nervosa.
Entendi. Aí com isso a gente decidiu gravar, né, mano? Gravar podcast, gravar conteúdo.
Produzir um
mano,
pouco, né,
mano? Vamos tentar fazer essa quarentena ser o mais produtivo possível, apesar de que eu não tô conseguindo ser produtivo nessa quarentena, né, mano? Daí qualquer coisa pra ler é só duas frases, no máximo, e um cochilo de 30 minutos a cada três palavras.
Sinceridade Complicado. É tudo, né, cara? Sinceridade é tudo.
Já cansei.
Eu sou um cara transparente aqui.
Eu já cansei até de só assistir Big Brother, que era o que eu tinha pra fazer.
É o fanático do BBB aqui, gente.
O maníaco do Big Brother.
É o louco do BBB.
BBB. Ele tá comentando todos os grupos, manda corrente pra gente, é complicado demais isso. Mas é isso aí, valeu, galera.
Se você ama o Babu, respire. Esse é o tipo de coisa que o cara fica mandando pra mim.
Verdade.
Por isso que eu não gosto de Gustavo.
Olha aí, ó. Relação de amor e ódio, como a gente diz. Mas e aí, pessoal? O Gustavo já disse aí pra gente que ele tá zero produtividade em casa. Mas e vocês? Vocês estão fazendo alguma coisa durante esse tempo? Estão estudando? Estão aprendendo? Fala aí, João, pra gente primeiro.
Então, cara, quebrou total nessa quarentena. Fez a gente mudar a nossa rotina, mudar de hábito. Eu tinha um projeto que eu acordava 5 horas da manhã todo dia pra ir fazer exercício e tudo mais. Tava super ativo. Aí quebrou tudo. Tô evitando sair de casa. Não consigo mais acordar cedo. Porém, a minha faculdade, ela optou por fazer o período todo online, né? Então, pela questão da faculdade ser particular, e as pessoas têm um pouquinho mais de condições que nas faculdades públicas, e por ter um número limitado comparado com a pública do Gustavo, é um número bem menor de alunos. Então, optou por fazer desse modelo. Então, nós temos tendo aula todos os dias, regularmente, normal, como a gente fazia no mesmo horário. E é isso, tô fazendo inglês também aos sábados. Mas
online também, né?
Online também, tudo online. Bom. E é isso, minha rotina alterou bastante. Aí eu tô tentando esses dias ler mais livros, né? Tô experimentando um novo tipo de leitura, leitura clássica, tipo Machado de Assis. Porém, é isso, minha rotina tá bem ruim.
E exercício tá fazendo, João?
Nem com nojo.
Sinceridade, de novo.
Nem com nojo, não comecei, cara, não consigo esse negócio. Em casa é meu conforto, é muito difícil me tirar da zona do meu conforto ali.
Imagina.
Em casa.
Eu baixei agora aquele Nike Training lá pra ver seu treino.
Nike patrocina a gente, por favor.
Nike pode patrocinar, mas a Nike Training lá, eu botei lá pra iniciante, né? Porque fazia muito tempo que eu não fazia nenhum exercício. Aí, o primeiro exercício era... O primeiro treino, né, que era o primeiro dia lá, foi 9 minutos de treino. Nossa, no final eu tava lá já ofegante, sem conseguir conversar com ninguém. Tava quase morrendo lá já, porque faz tempo que eu não treino.
É bom que pelo menos tu tentou, né, mano?
Pelo menos eu tentei.
Eu que baixei, eu tenho um aplicativo no meu celular e eu não fiz nada. Nem abri, ele tá só com notificação lá.
Pelo menos tu tem um aplicativo.
É, pelo menos ele tem. Que o
não tive a iniciativa.
E a tua rotina aí, Roberto? Como é que foi agora? Como
Mano,
é que tá agora?
Eu tô tendo muita dificuldade pra conseguir focar em alguma coisa. Porque tu ficar nesse tempo ocioso, geralmente, na verdade, de mim, eu esperava que eu fosse conseguir fazer alguma atividade produtiva, mas...
Sim, tu não tá fazendo... Pra quem não sabe, o Roberto, ele mora em Santa Maria, né? Como ele disse. Ele trabalha no estúdio lá também. Não tá fazendo edição não, Roberto? Como é que tá lá?
Mano, quando tem edição pra fazer, eu faço. Mas a demanda é muito baixa.
A distância, sim.
A distância é complicada,
né? Não é nem a distância aqui. Quem grava música é banda. E as bandas não estão ganhando dinheiro pra pagar a gravação de músico.
Ah,
não estão querendo se reunir no estúdio. E nem mandar, por exemplo, uma música gravada em outro estúdio pra mixar, editar. Não manda, porque...
Sim, é verdade. Mas a faculdade também tá parada.
Ah,
né?
Tá parada, tá parada.
Entendi.
Até o momento vai parar... Vai começar só na metade do próximo mês.
É, entendi. E o Gustavo já disse aí pra gente que é zero produtividade, né, Gustavo? Nem lê, Gustavo?
É, cara, tá complicado, tá complicado. Tô querendo, pelo menos, fazer uns exercícios em casa, uma horinha de... Que é pra não ficar nessa morte lenta, né? Mas tá complicado.
É bom, é bom. Só pra dizer que jogo no computador não é exercício não, tá, Gustavo?
É esporte.
Oi?
Jogo no computador não é exercício não. Pode contar como esporte, mas não é exercício não, tá, mano?
E eu achei que eu tava treinando a mão direita no mouse e o braço direito comendo, né, cara? Que é o que a gente faz, mano. Cada,
é verdade.
Cada
também
duas
de gafo,
idas,
né,
pro banheiro são 3 refeições, mano.
Cara, é isso, né? A gente fica ansioso nesse período e a gente come. Mas come,
come
tanto.
Come mesmo.
Meu Deus do céu, eu nunca vi.
Tudo que a gente tá fazendo, a gente tá comendo ali com um prato do lado, né? Alguma coisa. A gente pode ver, né, que ainda bem que muitas faculdades... a gente vê também consulta, escola, cursos, cursinhos, né, preparatório aí. A gente vê que adotaram, né, essa medida de ir pro online, ir pro digital. Porque, por exemplo, ontem eu tive uma aula de inglês online que eu sempre tive um preconceito pelo curso online, curso à distância, porque eu sempre pensei, eu não consigo prestar atenção. Só que, apesar de tudo, continua a mesma coisa praticamente do que a aula presencial, foi bem dinâmica até, né? Mas, pô, o importante é isso, é que a gente não perca, né, eu acho que o nosso conteúdo e não faça a gente se atrasar, né?
É essa questão de que essa crise ela vai forçar a mudança, né, em muita
Sim.
coisa da nossa cultura. Então, essa transição para o online já é cobrado faz tempo, né? Já estavam ficando muito famosos esse tipo de curso à distância, curso online. Só que a gente dificilmente levava a sério, né? Tem muita gente que faz, eu conheço gente que faz, mas também ainda não era tão levado a sério. Só que eu acredito que com essa crise, com todo esse problema que a gente está passando, vai forçar a mudança. As pessoas vão olhar com outros olhos para esse momento online. A gente, como eu falo para algumas pessoas que eu converso, que a gente está vivendo uma revolução. Eu fico olhando assim, eu me sinto especial... Tipo, preocupado, né? Porque a situação é bem crítica. Mas a gente tá vivendo um período da história que vai ficar aí marcado por essa revolução digital que a gente tá vivendo.
Verdade. A gente pode ver aí, né? A gente fez a postagem no nosso Instagram lá da ManauraCast sobre o Big Brother, né? Que a gente via que no começo sempre teve, né? Essa questão de todo mundo ver o Big Brother. É um programa que dá 1,5 milhão de reais, então todo mundo via.
A galera se reunia pra assistir a final do Big Brother.
Sim, a galera se reunia, pô. E agora a gente viu no ano passado que decaiu muito, ninguém tava mais querendo ver. E esse ano inovaram totalmente, trazendo gente no mundo do meio digital, né? Que são as blogueiras, a gente teve youtubers, ator, a gente tem o Babu lá, não vou falar que a gente torce pro Babu aqui, né? O pessoal do time Babu aqui, mas...
Não, não torce pro Babu não, pô.
Não, torce não, né?
Não fale por todo mundo.
Mas a gente vê que o próprio BBB, eles tiveram a ideia de se reinventar e já ir pro mundo online. Então, tipo, a gente já começou a era digital há muito tempo e as pessoas estão fazendo essa transição.
Essa crise apressou, né? Essa crise apressou
sim,
um pouquinho.
A crise apressou.
Quem
sim.
teimava ainda em fazer essa transição, eu acredito que vai aprender bastante nessa crise. O Boninho acertou legal, né, cara?
Acertou em cheio,
deu,
Boninho.
Deu, pode-se dizer assim, que sorte. Ele conseguiu se aproveitar de algo que tá tão ruim, né? Pra muita
sim.
gente.
O Big Brother agora eu acho que deve ser o programa mais visto no Brasil, né?
No Brasil eu acho que deve ser. Não tenho sim. estatística aqui pra dizer, mas acredito que sim.
A gente sabe que numa votação aí nos paredões deu 1,5 bilhão
de votos,
né? Nossa,
é absurdo.
É fenomenal. Posso dizer que é fenomenal isso que eles estão fazendo. A gente vê também, né, que, por exemplo, uma ex-participante até já, a Gabi Martins, já estava fazendo live. A gente vê muitos cantores fazendo live, né? Que é pra, mesmo sendo algo altruísta, que é pra eles arrecadarem as doações, eles ainda conseguem fazer um próprio network pra eles, né? A gente vê muito isso. A gente vê, por exemplo, tem o desafio de 21 dias aí do Thiago Nigro. A gente vê ele fazendo, tá dando... É uma forma das pessoas crescerem gratuito, pô. Ele tá querendo ajudar, mas aquilo ali ainda é um networking. As pessoas vão querer acompanhar ele, vão querer pagar o curso dele. Então, é sensacional isso que eles estão fazendo.
De certa forma, eles estão fazendo todo um marketing, né, pra eles, pro nome. Mas dentro desse marketing tá vindo um propósito legal, que é ajudar as pessoas, né? O próprio Thiago Nigro, tirando essa ignorância financeira do povo brasileiro, né? Ele iniciou essa grande revolução. Se é que eu posso chamar de revolução, mas o brasileiro ele não tem educação financeira no país, né? As escolas não te ensinam onde botar o teu dinheiro ou como ganhar dinheiro, eles te ensinam o padrão, né? É passar no concurso e viver com esse concurso a vida toda, é isso que a escola te ensina. Então, o Thiago Nigro com a Natália Arcuri, com o Gustavo Cerbasi, todos esses daí estão vindo para causar uma revolução financeira e eles também estão no meio digital, né? E trouxeram toda essa novidade pra gente. Isso é muito interessante, porque eles ajudam as pessoas ensinando, dando conteúdo grátis, na maioria das vezes, né?
Sim.
Os cantores e tal. E, ao mesmo tempo, eles estão fazendo seu próprio marketing, né? Que eu não vejo nada errado nisso. A gente
verdade.
Vive num sistema em que é isso.
É verdade. E funciona muito, né, cara? Porque, tipo, a gente vê aí, por exemplo, o Jorge Mateus, a gente vê Bruno Marrone. Querendo ou não, eles faziam... O Jorge Mateus, por exemplo, ele faz show quase todo ano aqui em Manaus. Mas tava meio que apagado já, o pessoal já tava acostumado com ir pro show dele. Só que essa live, acho que fez as pessoas reacenderem aquela chama de gostar do Jorge Mateus, porque as músicas são sensacionais, né? E o pessoal, vi muita gente, quando voltar eu quero ir pro show deles, não sei o quê. Então, tipo, beleza, eu sei, eles estão sendo altruístas, eles estão sendo sensacionais, mas o network que eles estão fazendo também é fundamental. Traz um marketing.
É verdade. Incrível.
Cara, eu vou te falar que eu sou um cara meio tradicional nesse negócio de, tipo assim, aderir coisas, tipo aula EAD, pra mim é muito difícil, cara. Na verdade, eu tô tendo uma aula EAD que é de inglês, né? E, cara, eu sinto uma dificuldade absurda, cara. Porque, assim, na sala de aula já me distrai. Daí, quando eu tô em casa, aparece uma borboleta do meu lado, daí já era aula.
Aí é complicado.
E tipo, live assim no Instagram, cara, também é muito difícil pra mim. Porque, tipo, na quarentena eu passo 24 horas deitado. Então eu tô olhando alguma coisa, algum show. Eu particularmente, eu assisto alguns shows de rap e tal, né? Acho que a única live que eu assisti completa foi de um cara aqui do Amazonas, né? O Vitor Chama, que ele é rapper. Acho que foi a única live que eu consegui assistir toda. Cara, o resto eu olho 2-3 minutos e eu saio, cara. Porque é muita distração.
É real. Ainda mais quando a gente tá vendo
pelo
celular,
bem,
né?
Eu ficar com meus joguinhos online no celular, né? É a minha forma de praticar.
Essa transição, ela é complicada, né? Eu também, eu tenho um problemazinho com a atenção, eu tenho muita dificuldade de me concentrar, às vezes, em algumas coisas. E ficar em casa é uma tentação, né, bicho? Tu olha pra um lado, olha pro outro, aí tem tua família fazendo barulho, tem
olha
não sei
pra
o que
cama,
acontecendo.
Dá vontade de deitar.
Aí é muito complicado. Esse período de transição vai ensinar muita coisa pra gente. Ou a gente se adapta, Ou vai ficar na mesmice, né? Ou vai continuar na mesma.
Vai ter uma mudança de hábitos sensacional. A gente vê também que nosso amigo aqui, nosso editor de áudio, ele tá interessado mesmo em lives.
A gente tem um grupo, né? Que a gente se motiva e tal. E a gente tava indicando a live do Primo Rico, que ele vai fazer de 21 dias, um desafio aí pra acompanhar as lives dele. Que ele vai estar falando de educação financeira, investimento, o momento e tal. E aí a gente indicou, o Roberto disse que ia ver e tal, disse que tava comprometido com a live. Aí no, na hora da live, tô assistindo minha live, chega uma notificação do Roberto. Mano, tu me ensina a investir, como é que eu posso começar a investir? E na mesma hora tava passando a live do Primo Rico ensinando a investir. É, então não. Tu já vê o compromisso dele em ver a live, né?
Complicado, pô.
O nível de interesse dele.
É. Mano, eu achava que começava 21h57, pô. 21h57, horário do Big Brother. É. Tô engajado ali.
Prioridades aí, é, do Roberto.
Complicado, pô.
Mas o importante é que o Roberto...
Ele tá no fuso horário errado ainda.
Ainda tá no fuso horário errado.
Tô, mano. Tá foda.
Mas ainda bem que o Roberto, ele também consegue editar nossos podcasts na hora, então...
Em dia.
Então tá perfeito. Em dia, né? Ainda bem.
Eu não atraso,
a gente,
mano.
Não tem problema com isso, com o nosso editor.
É.
Graças a Deus.
Graças a Deus, mano.
Nosso editor é sensacional. Mas é muito bom ver esse pessoal todo no online, né? Tiver muitos cursos aí que dá pra fazer. O Sebrae aí... dando essa oportunidade, todos os cursos de graça lá, o pessoal pode fazer, eu cheguei a fazer o curso de gestão financeira, é sensacional para ter como base, né, lógico, para ter como base.
O negócio é que...
aprofundado, mas é muito bom, sim.
Sim, hoje em dia tu só fica parado se você quiser, né?
É.
Porque hoje não vai ter ninguém te cutucando, né, falando, ei, faz isso, ei, faz aquilo, a não ser que tu tenha namorada, esposa, né, ou marido... Então, que vai te cutucar. Tipo, quem é solteiro...
Jogando
tá
a indireta
casa,
aí pra Clara, que tá cutucando que é muito.
Pois é, então, quando você... Se você quiser, você não fica parado, pô. Hoje tem um acervo de possibilidades na internet. Você mesmo pode fazer em casa com a sua família. Então, hoje a comodidade, ela só é pra quem quer mesmo.
Verdade. O importante é não parar, né, gente?
É isso aí.
É, galera, a gente tá vendo que realmente tá sendo extremamente importante, né? A gente, esses artistas estarem fazendo live, esse pessoal que já tem um conhecimento maior estarem fazendo live. A gente vê também que até o ministro da Saúde, ele passa por essas lives, ele participa, dando um comunicado, conscientizando as pessoas. A gente sabe também que ele tá tentando tomar todas as medidas cabíveis para esse momento, que realmente é um momento difícil. A gente sabe também que ele não consegue agradar todas as pessoas, né? Porque, querendo ou não, a gente vê pessoas que querem que o comércio volte já, talvez esteja sendo um pouco precipitado ou não, mas querem que o comércio volte, optam por dizer que o lockdown vertical é o melhor isolamento do que o isolamento horizontal, que é o isolamento total. Mas por conta de querer que volte o comércio, né? A gente vai falar um pouco também sobre o lockdown vertical. O João vai contar pra gente um pouco sobre o que ele sabe já de lockdown vertical, para que todos fiquem cientes do que é. Porque no momento a gente também não consegue dizer qual é o melhor, porque a gente tem que dar o foco pros dois. A gente não tem que determinar o foco só pra um. Tem que determinar o foco pros dois. Diz aí, João, pra gente um pouco sobre o lockdown vertical.
Só complementando o que tu tava falando, essa questão de não saber qual é a melhor opção agora, toda essa discussão que a gente está tendo, pessoas querendo impor o que acha certo, né? Isso é muito oriundo até dos nossos próprios governantes, né? Que estão nessa briga hoje, as pessoas que estão no poder têm essa discussão lá dentro, se prende, se não prende as pessoas, se isola todo mundo. E o lockdown vertical, ele é uma teoria que já veio de outros países, né? Outros países já tentaram aplicar, que é você isolar apenas as pessoas que estão no grupo de risco. Quem são as pessoas que estão no grupo de risco? Isso vocês devem saber muito bem, que não falta essa informação no jornal, em qualquer meio de mídia aí. Que são os idosos, né, que a gente sabe, os maiores de 60 anos, os que têm doença crônica, diabetes, hipertensão, e entre outras situações, né, que vocês já devem saber muito bem. E o que aconteceria? Deixaria essas pessoas que não estão nesse grupo de risco voltar mais ou menos à sua rotina habitual.
A galera fala muito sobre a imunidade de rebanho, né? Que essa galera que que é assintomática vai contrair o vírus e vai ficar logo imune. Assim vai ajudar na diminuição dessa disseminação dessa pandemia.
Cara, mas essa parada que o Roberto tava falando aí, mano, tem um contra, assim, que pra mim eu acho que é bem interessante comentar aqui, porque por dados, assim, pelo menos 60% da população ia ter que ser infectada. E, tipo assim, 60% da população é muita gente pro sistema de saúde. Mesmo juntando o particular com o público, não, eles não iam suportar o tanto de gente que ia necessitar de atendimento. Ia levar, tipo, um alto índice de internação. E provavelmente, ia também ter uma chance bem grande da contaminação do grupo de risco, porque é bem difícil isolar completamente o grupo de risco e você afirmar que eles não vão ser contaminados. Por exemplo, no lockdown, eu provavelmente ia voltar, né, a ter minhas atividades normais, porém eu moro com os meus avós, então ia ser bem difícil se eu fosse contagiado e não contaminasse eles, né? E a gente pode ver alguns exemplos dos países que tentaram adaptar esse modelo, que foi a Inglaterra, mas ela desistiu depois que o número de contaminação, de internações e até mesmo morte começasse a aumentar. E segundo o estudo do Imperial College, eles chegaram a calcular a morte de pelo menos 500 mil britânicos, mais ou menos. E no Brasil, cara, esse número ia ser bem maior pela quantidade da população, né? Então, esse é o que eu penso um pouco sobre a imunidade de rebanho, sobre o lockdown vertical.
É como eu tava falando pra vocês mais cedo, né? Que essa questão, infelizmente, a gente tem que deixar na mão do cientista, né? Que são as pessoas que sabem. Sim. Não dá pra um político te dizer alguma coisa que tu tem que fazer. Ele tem que estar respaldado pelos estudos, né? Porque é muito complicado essa situação. Sim, tu dizer que tem que ser feita uma coisa e pode ter consequências muito ruins, né?
Sim, real. A gente tem que ver também, o governo, ele tá tentando optar por uma forma que ajude a todos, né? Porque é o que eu falei, não tem como ser... não tem como ser extremista, não tem como você fazer, escolher uma opção, não, vamos voltar ao comércio todo. Aí você não tá dando atenção pro vírus, você fala, bora isolar todo mundo, para tudo. Aí você não dá atenção pra economia, e a economia também traz consequências ruins. Então você tem que, o governo tem que ter a conscientização de optar pela forma mais correta, né, de passar por isso.
Sim, tem aquela questão também de que eu ouvi um economista falando, que ele falou que se as pessoas preferirem optar pela economia, movimentar a economia, e ignorar a saúde da população, o conceito dessa sociedade está totalmente trocado, né? É preocupante, né? A pessoa se preocupar mais com o dinheiro, com a economia do país, do que com a questão da saúde pública, né?
A gente vê também o Fórum Econômico Mundial, É porque a gente fala prós e contras, porque tem prós e tem realmente contras, né? Então a gente também não sabe, a gente não tem uma opinião formada, não, a gente prefere isso. Mas a gente vê que o Fórum Econômico Mundial falou que se a gente passasse 3 meses isolado no isolamento horizontal, o PIB ia diminuir 10%, enquanto se a gente fosse pro lockdown vertical, ia ser uma queda de 6,5%, entendeu? Caso a gente retomasse as atividades logo depois do segundo mês, entendeu? Então, tipo... lógico, tem os prós e tem os contras, mas a gente não consegue ainda, mesmo vendo isso, optar por um lockdown, entendeu?
Até por ser uma pandemia de um vírus que a gente
desconhece.
A gente não
sabe quase nada.
É uma coisa que tem que ser muito bem estudada, muito Sim. bem pensada pelos profissionais.
A gente também tem que pensar no... que o isolamento, ele pode, depois de um tempo, a gente pode voltar ao que era... quando diminuir o índice, né, que a gente acredita que isso vai acontecer, mas até 2021, meio de 2021, vai ocorrer o distanciamento social, vai ocorrer no medo das pessoas de irem para um lugar público, vão pensar duas vezes antes de sentar numa mesa de uma praça de alimentação, entendeu? Então, tipo, isso ainda vai ser por muito tempo, então a opção que a gente tem que escolher agora tem que ser uma opção que a gente saiba que na melhor hora a gente vai conseguir recuperar tudo, entendeu? A gente vai conseguir recuperar a economia, os hospitais os hospitais vão estar conseguindo, como é que se diz? Se organizar para receber todos, entendeu? Então é uma decisão muito complicada, mas a gente espera que o governo tome ela de uma forma extremamente correta, né?
Mas e vocês, galera, que estão escutando a gente, qual é a decisão que vocês tomam aí?
Fica essa reflexão aí, hein?
O que vocês fariam se vocês estivessem lá no topo do governo? Qual é a decisão que vocês tomariam? É muito complexo, mas se quiser conversar com a gente tá sempre aberto aí para qualquer discussão.
A gente pode abrir também no stories do Instagram lá para vocês dizerem o que vocês acham. Porque a gente também, a gente pesquisou, né? A gente vê que tem dois países que adotaram lockdown vertical que tiveram consequências totalmente diferentes. A gente tem aí a Itália que adotou, mas o índice de pessoas que estavam doentes aumentou consideravelmente. Então eles desistiram, até saiu no jornal, eles pediram desculpa pela decisão que tinham tomado. E também a gente vê a Coreia. A Coreia que optou pelo lockdown vertical. Teve uma diminuição do índice muito alto, né? Diminuiu bastante. Mas a gente vê também que eles optaram por uma estratégia totalmente radical, que eles testaram a população em massa e o pessoal que estava doente, eles isolaram e viam se realmente estavam cumprindo com o isolamento. Eles meio que rastreavam, né, no GPS para saber se as pessoas realmente estavam em casa. Então, é realmente uma estratégia radical, mas talvez seja uma estratégia precisa para o momento, né? Então, pessoal, realmente, depois de a gente ter conversado tudo isso, a gente vê que tem uma dúvida, né, sobre qual lockdown é o mais certo para o momento, se é o lockdown horizontal, o lockdown vertical, a gente realmente não sabe dizer.
E nem tem como saber agora que a gente não estuda.
E nem tem como saber ainda.
Essa situação.
Mas a frase que eu trago para vocês, que é uma frase que eu ouvi do Flávio Augusto, que é: planeje-se para o pior e acredite no melhor, que é você ter a positividade, mas realmente se planejar para o pior de tudo, né? Que é sempre bom você estar planejando para um problema que pode acontecer. Mas para que vocês passem realmente de uma forma mais leve, a gente vai até passar uma indicação aqui para vocês, de filme, de livro, começando aí pelo Gustavo. Gustavo que está em casa com um tempo muito livre aí, como ele disse, ele deve ter visto muito filme, né, Gustavo?
Cara, eu tô quase zerando a Netflix já, mano.
Netflix, patrocina nós, Netflix.
Por favor, mano. Então, o filme que eu vou aqui, cara, é sensacional. Na verdade, eu já tinha assistido antes, mas aí eu assisti, acho que semana retrasada de novo, que é A Teoria de Tudo, que conta a história do Stephen Hawking, que ele foi astrofísico, né? Ele morreu, se eu não me engano, no começo de 2018. E, cara, ele foi um cara sensacional. Os estudos dele contribuíram demais pra física moderna. E o filme, assim, é sensacional demais. Conta a história dele a partir do doutorado. Doutorado dele em Cambridge. E ele tá... Na verdade, ele não tinha ainda escolhido qual era o tema do que ele ia fazer no doutorado, né? E ele vai descobrindo o tema e tal, aí fala também do romance dele com a primeira esposa e tudo. E quando ele tá desenvolvendo a teoria dele, ele descobre que ele tem uma doença, né? Uma doença motora degenerativa, é o nome. E ele vai perdendo a força dos músculos, né? Eles vão atrofiando. E isso acontece no, assim, quando ele tá meio que na metade, assim, da teoria. E isso ele tinha 21 anos de idade, o médico deu pra ele mais 2 anos de vida. Ou seja, ele ia meio que terminar a teoria dele e provavelmente aos 23 anos ele ia falecer, né? E, cara, assim, foi... Ele continua vivo, né? Todo mundo sabe que ele morreu em 2018 e isso foi... acho que ele nasceu em 1930, se eu não me engano. E aí que se desenrola a trama do filme, né? Porque ele continua desenvolvendo a teoria dele, ele não desiste. Os músculos dele param de funcionar totalmente, ele perde a fala dele, aí ele faz a primeira tese, ele é aplaudido, né, em todos os lugares, aí ele vira um dos astrofísicos mais famosos do século XX.
Mas não vai dar spoiler, cara. Não vai dar spoiler da história do cara, poxa.
Não, mas aí é a biografia dele, pô. Aí,
mas
aí
esse
não
negócio
tem
aí que tu disse sobre 1930 é real? Ele nasceu em 1930?
Não, peraí, deixa eu ver a data certinha aqui de quando ele nasceu.
Enquanto o Gustavo vê aí, a gente vai dando a oportunidade pro Roberto falar sobre o filme.
Mas, Mas o que eu ia comentar que era interessante é porque depois de... depois que ele fez a primeira teoria dele, acho que um tempinho depois, ele refaz uma outra teoria que é contra a primeira teoria dele. Então, eu vi esse filme de forma pensando que a gente tem que sempre se reinventar, sabe? Sempre buscar mais.
Sim, verdade.
E independente das condições que ele tava, assim, sem falar, sem... já não conseguia fazer mais nada sozinho, ele não desistiu, né? Então eu assisti com essa intenção o filme.
Entendi. É muito bom, né, a pessoa ver que a pessoa realmente quis recomeçar, né? Porque é uma coisa que contraria tudo a primeira teoria que ele fez, né? Então, sensacional mesmo. Fala aí, Roberto.
Ele nasceu em 8 de janeiro de 1942. Foi
olha
nessa
aí,
época.
Ó.
Mano. Errei 12 anos.
Eu vou indicar aqui pra vocês hoje um documentário de um artista que eu gosto muito, que é o John Mayer. Tem no YouTube, o nome é Someday I'll Fly.
Significa que só o João é fluente em inglês aqui.
Um dia eu vou voar.
Olha que
se
legal.
Eu não tô enganado.
Pois se eu não tô enganado, essa foi complicada. Pode dizer algum palavrão, a gente nem sabe, né, que o Roberto não sabe.
Não, mas tipo, o filme, ele é muito bom. Ele conta a trajetória do John Mayer, que na música a gente tem muito um dilema, que é, tipo, fazer a música pelo sentimento e fazer a música pra vender, entendeu? Então, tem pessoas que fazem a música, que são só as músicas que tocam na rádio pra vender, e algumas pessoas até criticam isso. Tem pessoas que são apaixonadas pela música e fazem aquilo porque, pô, tem um prazer, passa um sentimento. E esse cara é um cara que ele conseguia fazer uma música que passasse um sentimento dele, uma música verdadeira, e ainda assim conseguir botar ela no topo da Billboard.
No hall do sucesso.
No hall do sucesso. E o documentário é muito bom, explica a trajetória dele, como ele pensa quando ele vai fazer os álbuns, como a pessoa deve agir, e sem palavras, sensacional o documentário.
A gente vê um filme desse, a gente vê o quanto que, quando a gente ama o nosso trabalho, o sucesso, ele vem como fruto, entendeu? Então, tipo, A gente não tem que ficar atrás do dinheiro. Ele vai correr, o dinheiro vai correr atrás da gente quando a gente estiver fazendo algo que a gente realmente é apaixonado.
O dinheiro, né? Ele para de ser o fim e começa a ser o meio, né?
Isso, exatamente.
O seu trabalho, a sua emoção. E João, é o fim.
Fala aí, João, pra gente agora um livro, João, o nosso leitor profissional também.
Eu gosto muito de filme, sério, sou apaixonado, mas... Eu não passo a maior parte do meu tempo vendo filme, eu gosto muito de ler. E se eu pudesse indicar uma leitura, eu indicaria agora, nesse momento, que eu li essa semana também, um autor brasileiro. E esse autor, ele é muito citado nas escolas brasileiras, porém, por ser citado em uma época que a gente é adolescente e não quer saber de nada na vida, pelo menos eu não queria, admiti já que naquela época eu não queria saber de nada, eu levei o livro na brincadeira, na verdade eu nem li, era considerado tipo um paradidático da escola, e eu não li. Essa semana eu fui ler e eu me descobri, tipo, eu me surpreendi com a leitura, que é Machado de Assis, ele tem várias obras, né, e eu li Dom Casmurro essa semana e eu realmente me surpreendi. Então, se eu pudesse deixar uma dica para essa quarentena aí, você tem preconceito com esse tipo de livro que é passado em escola, que a gente queria pra vida toda, dá uma oportunidade pra Dom Casmurro, pra O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Experimenta essa leitura, é muito boa. Caso você não é mesmo chegar, se você já leu e não gosta, e quer entender um pouquinho mais de economia, de aplicação financeira, eu indico o livro que eu indiquei na live do Instagram, que a gente fez nessa semana passada. E seria para começar a investir, eu indicaria Gustavo Cerbasi, Investimentos Inteligentes. Ele é um cara que vai falar sobre cada área de investimento que a gente possui, desde tesouro direto, renda fixa, que, né, que compõe o tesouro direto, renda variável, ação. Tudo isso ele vai explicar ponto a ponto para vocês começarem a investir. E outro que é muito bom, né, que a gente já falou dele aqui nesse podcast umas 30 vezes, que ele podia patrocinar a gente, né, que é o Primo Rico, né, o Thiago Nigro, que é o livro dele. Ele é bem iniciante, o livro dele é uma pessoa bem iniciante, ele também vai falar de todos os tipos de investimento, e ele vai falar de uma parada que é muito importante nesse momento, que é a reserva de emergência, né? Todos eles falam dessa época, né, nessa época, mas o Thiago Nigro foi o que me abriu os olhos para isso. Antes de você começar a querer comprar ação, antes de você começar a querer investir seu dinheiro, você primeiro tem que ter uma reserva de emergência. Então eu deixo aí, se você quer experimentar uma literatura diferente, Machado de Assis, e se você quer... Fala um pouquinho do mercado financeiro. Gustavo Cerbasi, Investimentos Inteligentes. E Thiago Nigro, é o livro dele, do Mil ao Milhão.
É bom que esses livros que o João está indicando para a gente sobre economia, sobre investimentos, são dois livros que é para a gente ter como base, entende? Então, tipo, você não precisa já entender, porque ele que vai te dar a base, ele que vai te explicar. Tanto que acho que foi o primeiro livro que tu leu, né, João? Do Gustavo Cerbasi.
Gustavo Cerbasi foi um dos primeiros, que foi quando eu comecei a investir.
É, o João, eu vi o João investindo, eu vi o João no meio da leitura, o João já tava procurando para investir. Então, tipo...
Explicando já o que eu tava lendo, né?
Sim, botando em prática, que esse...
E por que eu indico esses livros agora? Para você que é iniciante, para você que já investe, você pode ir pra uma leitura mais complexa. Mas a linguagem dele é bem a nossa linguagem, é bem simples, não tem termos complexos. Se tem termos, ele vai explicar durante o livro. Então, assim, é só ler com atenção que você vai entender, entendeu? Não é complexo. E é isso. Essa é
e você, Guilherme?
Ah, deixa eu...
Qual é o
Fiquei
filme,
pro final.
Deixei
livro.
Por último pra terminar
Mas
a chave de
só
ouro.
Complementando o João...
É a cereja do bolo. A última parte do pacote.
Só complementando o João aqui, só pra acompanharem aí, a gente gosta muito, a gente sempre indica que é... As lives do Primo, ele tá fazendo um desafio de 21 dias que é sensacional pra você. Ele sempre fala de semear, que é você sempre tá passando coisas boas pras pessoas, plantar e colher no futuro. Então, é uma indicação de live aí que tá. Ele tá, acho que no oitavo dia hoje, né? Já vai pro nono dia amanhã, eu acho, ou é décimo dia amanhã.
A gente tá gravando esse podcast numa sexta-feira, tá?
É, pra quem não está sabendo. É, mais uma indicação de filme aqui sensacional. Que eu vi nesse tempo aí também, é A Grande Aposta, que fala sobre a crise de 2008 nos Estados Unidos, que para quem não sabe, a crise de 2008 foi quando uma série de empréstimos foi feito para o mercado imobiliário e acabou correndo o risco de inadimplência. Só que teve, no caso, que o elenco é feito pelo Christian Bale, que é o Michael Burry, que ele percebe isso, então ele começa a mandar e-mails e pessoas... E uma pessoa em específica, que é o Ryan Gosling, ele percebe isso e começa a passar para outras pessoas também. Para tentar, ele quer investir contra o mercado financeiro. E acaba que o filme desenrola e no final a gente vê que eles conseguiram até uma... puxando o gancho do nosso livro, que a gente falou sobre um rato que ele sente, né? Foi o podcast teste que a gente fez, a gente comentou sobre o rato que ele sente a mudança vindo... O Christian Bale, no filme, ele faz praticamente isso. Ele sentiu a mudança vindo. E essa história, ela é baseada em fatos reais. E as pessoas que apostaram contra o mercado imobiliário conseguiram, fizeram fortunas, entendeu? Então, o filme é sensacional. Minha recomendação de hoje pra vocês, hein?
Galera, só consertando o erro que eu falei que o Triste Fim de Policarpo Quaresma era do Machado de Assis, mas não é, tá? Ele é do Lima Barreto. Eu só quis citar ele como um clássico da literatura, mas eu deixo aqui mais o Machado de Assis, que foi o que eu li agora, então é que eu posso indicar o que eu li, né? Policarpo Quaresma eu ainda não li. Porém, desde quando eu estudava, ele foi um livro que me atraiu muito, porém, ainda já é uma leitura que eu tô marcado pra essa semana aí.
Bora ver, né? No próximo podcast que a gente fizer, a gente já vê se o João já leu pra ele já contar
provou.
Um pouco aí pra gente.
Vai ter que fazer um resumo.
Vai ter que fazer, né?
Beleza, fechou.
Não pode ler.
Mas é isso aí, pessoal.
E ainda vai ter que fazer uma crítica ao Machado de Assis.
Aí sim, vou fazer uma resenha, né, na época que a gente tinha que fazer na escola. Faça uma resenha sobre Machado de Assis. Eu não lia nada, eu pegava um resumo na internet.
Esse livro aí deve ter quantas páginas? Mais de
qual? Da Dom Casmurro?
Esse aí que tu falou que vai ler,
fim,
no caso.
Deve ter umas 200, 200 páginas. Não. Dá pra ler uns 2 dias.
Dá pra ler. Dois dias, né? Não, dá pra ler.
Dois.
Gustavo, o que tu acha? Dá pra ler em 2 dias ou não dá?
Cara, se tu tiver muito foco...
Se for eu lendo,
não,
pelo menos 2 meses.
Agora.
Se for o Roberto lendo, ele não vai ler na hora do BBB. A gente já sabe disso. Então, já é uma hora que tu já tira do Roberto. Então, mais difícil.
Dom Casmurro tem por aí, 200
aí,
e poucas.
Aí tu pede
pra ele
explicar na próxima quarentena. Aí talvez ele tenha terminado já.
É verdade.
Mas é isso aí, pessoal. A gente tá trazendo esse podcast, como a gente falou no começo, pra que vocês passem essa quarentena de uma forma mais leve. A gente pede sim que vocês acompanhem no nosso Instagram, porque no nosso Instagram a gente passa frases motivacionais para essa quarentena, a gente passa vídeos, a gente está sempre passando novidade, então a gente pede sim que acompanhem. A gente vai fazer a postagem no dia do podcast que a gente vai lançar. E vocês comentem lá o que vocês acharam do nosso podcast, beleza, pessoal?
O Instagram é @manaoracast, tá? Para quem não,
isso aí.
Ainda não segue.
A gente vai deixar na descrição aí da plataforma. E valeu, pessoal.
Valeu, galera.
Valeu, rapaziada.
Falou, mano.